Converso agora com o engenheiro civil e diretor de sustentabilidade da PwC Brasil, o Dr. Carlos Rossin. Nós vamos conversar com ele justamente sobre uma pesquisa que foi desenvolvida e que avaliou o engajamento da sociedade, impacto ambiental, recursos financeiros e coleta de resíduos nos municípios brasileiros. Dr. Carlos, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, obrigado a todos aí pelo convite.
Muito obrigado pela gentileza também. O objetivo dessa pesquisa, Dr. Carlos?
Olha, o objetivo dessa pesquisa é orientar os municípios, né, quanto ao atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa é uma política que foi assinada em 2010, né, que exige uma série de tratativas nos municípios, entre outras coisas, a eliminação dos lixões, a questão da logística reversa, as questões das reciclagens e tudo mais. Então, esse índice, né, esse trabalho, ele é feito justamente para trazer uma orientação de referência para os municípios de como é que ela está perante essa política e onde ela deverá priorizar suas ações para justamente atender ao que é exigido pela lei.
Entendi. Agora, com essa pesquisa, com esse resultado, de que forma esse resultado pode ajudar neste campo que o senhor nos traça, doutor Carlos?
Olha, esse trabalho, que ele segue exatamente a metodologia do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um trabalho estatístico, né, ele trabalha com dados reais, né, dados dos gestores das cidades. Então, a gente está mapeado aí 1.700 cidades. Essas cidades, então, ela tem uma pontuação perante diferentes dimensões, e aí ela pode, assim, se orientar justamente a ver quais dessas dimensões ela deverá ter mais esforço, seja ela de ampliar a coleta, seja ela a questão de estruturar uma autonomia financeira para a prestação do serviço, para garantir de que ela não seja influenciada por efeitos econômicos, ou seja, porque é um serviço que você não pode paralisar, né? Ou seja, para a questão de reciclagem, para entender como é que está ela nessa temática, se ela tem que aumentar, diminuir, enfim, ela deve trabalhar nisso, e sim a questão da destinação final adequada, né? Então, quer dizer, a gente também orientar você onde, como melhorar nessa questão da destinação. Então, ela tem uma comparativa, ela pode entender como aquela cidade está em relação ao estado, onde ela reside, ela pode também ver em relação ao Brasil, ela pode buscar parceiros, né? Porque ela pode talvez ter dificuldade numa temática, encontrar cidades do mesmo porte que estão de forma mais adequada, enfim. Então, ela tem uma série de possibilidades de utilização para justamente dar priorização, foco e um alinhamento da sociedade em relação a isso. A sociedade também tem uma apreciação de informações de como é que a sua própria cidade está e o que, obviamente, o município deve exigir do gestor e dela mesma, né? Porque, no final do dia, uma cidade limpa não é aquela que a gente mais limpa, mas aquela que a gente menos suja, né?
Entendi. Agora, quem pode buscar os dados dessa pesquisa, doutor Carlos?
Olha, essas informações, elas estão disponíveis em diversos portais. Sugiro ir no site do CELUR, que foi o parceiro técnico desse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho entre a PwC e o CELUR, que é o Sindicato de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo. Então, você tem entrando no próprio site do CELUR, né, que é o www.celur, que é SELUR.com, e lá vai estar facilmente disponível esse documento, que é o ISLU, que é o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana.
Quer dizer, o Brasil, nesse período da Olimpíada, com toda certeza, vai estar recebendo aí milhares e milhares de pessoas de várias partes do mundo. Como é que o senhor avalia o trabalho, nesse sentido que estamos aqui a conversar, se pode ser um trabalho, pode ser considerado um exemplo para os países que aqui estarão sendo representados pelos seus nacionais? Ou estamos muito distante de ser um exemplo, doutor Carlos?
Olha, existem algumas constatações que são fatos e a gente precisa aceitar os fatos, precisamos trabalhar justamente neles. A gente tem a questão, por exemplo, de Brasília, que tem o segundo maior lixão do mundo, né? Tirando a Indonésia, que é o primeiro, o segundo é aqui no Brasil. Então, a gente tem realmente uma série de desafios aí em relação à temática de saneamento, e aí, não é, aí entra resíduos sólidos, né? Porque a gente tem saneamento também, obviamente, não estou falando de água e esgoto, né? Mas aí não estou falando também dos resíduos, não só líquidos, resíduos sólidos. E o Brasil tem um grande desafio nesse sentido. Eu acho que nós estamos aí à frente a modificações do cenário de eleições, né? Nós temos novas gestores ou manter os mesmos gestores nos municípios, mas a gente precisa, assim, atuar em cima dessa temática, porque fica bastante comprometido, né? A gente representar frente a um evento desse posto, a gente também mostrar que a gente está fazendo nossa lição de casa, né? Como munícipe e, obviamente, gestor público. Eu acho que é importante deixar claro que a questão do resíduo é uma questão individual das pessoas, né? A gente passa muito dessas questões para o gestor público, mas no final do dia ele é um representante, mas a ação quanto a essas atividades está no nosso lado. Porque, de novo, voltando, a cidade limpa é aquela que você menos suja. Então é o comportamento nosso que faz a diferença, e a gente viu isso, por exemplo, na Copa do Mundo, os japoneses que tiveram aqui no Brasil, quanto eles limpavam os estádios depois dos jogos e tudo mais. Então, mostrando realmente o valor que eles dão a essa temática, né? Então, acho que a gente deveria fazer o mesmo, talvez nas Olimpíadas, mostrar que a gente também vai manter todos os espaços limpos aí durante o evento.
Agora, por que nós resistimos tanto, né? Quando se fala nessa questão dos resíduos, a limpeza na cidade, a coleta do lixo, Brasília, como o senhor citou, com propriedade, tem o maior lixão, um dos maiores do mundo, o segundo maior realmente do mundo. Por que resistimos tanto para que realizemos uma mudança, uma guinada para melhor nesse campo, doutor Ross?
Existe um fato que é bastante crítico, que a gente precisa também enfrentar. Uma boa solução tem um bom problema definido, né? Então, se a gente olhar o Brasil, ele praticamente, na sua grande maioria, 90% das cidades tem abaixo de 50 mil habitantes. E nós sabemos que, obviamente, para certas infraestruturas, você precisa ter uma dimensão de escala, né? Por exemplo, você quer colocar um metrô numa cidade, você tem que ter no mínimo 1 milhão de habitantes, porque caso contrário, você vai ter escala que justifica economicamente aquela infraestrutura. Isso acontece para todos os temas, e o resíduo também. Então, a gente já tem um desafio, porque uma cidade, para ter uma viabilidade econômica, obviamente atendendo aos requisitos da Polícia Nacional, existem alguns números e estudos que dizem que cidades, a partir de 200 mil habitantes, começam a ter essa escala, essa viabilidade econômica. Só que a gente está enfrentando isso. A grande maioria das nossas cidades do Brasil é menos do que isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar consórcios. Essas cidades precisam, obviamente, se juntar, que estão próximas, para justamente criar soluções consorciadas. Isso a gente vê claramente, e o próprio índice indica isso, que as cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, as que estão mais bem pontuadas, são cidades pequenas, abaixo de 50 mil, ou seja, cidades que têm esse desafio de escala, esse desafio econômico. No entanto, o que eles fizeram? Eles organizaram entre si, e você tem, por exemplo, um aterro, né, que atende diversas cidades, né? Então, a questão de ter uma destinação adequada aos resíduos foi solucionado com essa visão integrada, né, entre regiões, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa ótica econômica. Porém, tem a ótica também da sociedade, a questão dos valores. E aí, a gente, primeira coisa que tem que vir também nessa questão, obviamente, a educação é um fato indiscutível, né? Tanto a educação formal de escola, com uma educação ambiental focada na questão dos resíduos, mas também os incentivos, existem incentivos econômicos também para isso. A gente paga, por exemplo, energia elétrica, quando tem um racionamento e alguma dificuldade no país que precisa reduzir o consumo, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer dentro das suas residências. Mas no caso de resíduos sólidos, como é uma conta dividida, diluída entre todos, muitas vezes o próprio município não sabe nem quanto ele paga. Então, assim, é difícil ele ter uma ação em cima de algo que ele não tem nem conhecimento, né? Isso, em alguns países, inclusive, para trazer esse incentivo econômico, os impostos sobre o resíduo sólido é pago na compra do saco de lixo. Então, dependendo do tamanho do saco de lixo que você vai utilizar, você vai pagar mais imposto. Então, ele é adequado exatamente à tua geração, trazendo incentivos assim para você gerar menos resíduo, certo? Senão, você provavelmente pagar menos. Então, é importante pensar isso de uma forma mais holística em todos os incentivos que precisam ser tratados aí, educação, a questão econômica, a questão da clareza, transparência, enfim.
Tá bem. Doutor Carlos, foi um prazer, como sempre, entrevistar o senhor. Muito obrigado pela atenção, tá bem?
Não, foi um prazer, um bom dia a todos.
Para o senhor também. Muito obrigado pela atenção.